base, mas arrumar essa vida e esse trabalho para dar conta dessas oportunidades. Sim ou não, Sayonara?
Sim, com certeza. E uma das coisas muito importantes nesse arrumar a base é a gente ter estruturas muito consistentes de planejamento a curto, médio e longo prazo. Boa parte dos empreendedores e também até mesmo das equipes que já estão captando não tem um planejamento a médio e longo prazo, só tem a curto. Quando você não tem um planejamento estruturado e consistente, você não sabe em que direção você está seguindo e isso pode comprometer muito o seu processo, inclusive de captação. Mas eu quero já pegar essa pergunta que você fez agora e emendar com o que a gente estava falando do Equipe. Por quê? Porque muitas pessoas que me procuram para escrever projetos para captação, já quero fazer o link com a captação para você não achar que essa conversa está indo para outra direção. Não está.
Tá.
Muitos clientes que chegam aqui e querem me pagar para eu escrever um projeto para captar para determinado edital, são pessoas que não têm equipe. E aí eu mostro para ela que equipe é um item fundamental para captar recurso em edital. E se você não tem uma equipe, você corre dois riscos. O primeiro risco é de perder ponto no próprio edital, porque equipe com currículo comprovado é um item que pontua nos editais. Na maioria dos editais, você tem que comprovar que você tem uma equipe técnica capaz de implementar o projeto que você está querendo aprovar, o projeto que você está buscando uma captação. Então, o primeiro ponto já é esse. O segundo ponto, vamos supor assim, eu não tenho uma equipe, mas eu vou botar aqui uma equipe fictícia, ou eu vou pedir ali o currículo de fulano, meu amigo, só para compor aqui, para eu despachar o projeto, e depois eu decido. Às vezes funciona, às vezes não. Porque muitas vezes, quando você não tem a equipe para pensar a concepção do projeto, o projeto ele não sai da cabeça de quem, do assessor que você contrata para escrever. O que ele faz é traduzir o projeto para você. Mas você tem que dar as informações básicas para ele poder escrever. No caso, eu, né? Ou profissionais como eu. Então, se você leva a concepção do projeto sem uma conversa preliminar com a equipe que vai implementar esse projeto, a possibilidade desse projeto dar muito problema é muito grande.
Olha aí.
Então, isso tudo mostra o quê? Mostra que é muito importante que cada empreendedor que queira captar para projeto organize desde já um diálogo com os profissionais que você quer trabalhar.
Sim.
No mínimo, você tem que pensar em três possibilidades de perfis para estar na sua equipe. Um perfil de comunicação. Gente, tudo hoje é comunicação.
Não tem para onde correr, né?
Você tem que ter uma comunicação institucional do seu trabalho. Você tem que ter uma comunicação institucional do projeto que você está implementando. Então, um profissional fundamental é assessor de comunicação. O outro é um especialista na área do projeto que você está escrevendo. Então, se você é um produtor cultural, você é o proponente, mas você quer fazer um projeto de um filme, você tem que ter um especialista da área do audiovisual na sua equipe. Então, vamos colocar aqui três. A pessoa que é proponente, que não é um cargo, mas vamos dizer que ele seja o produtor daquele projeto, um coordenador geral, um assessor de comunicação e um especialista daquela área, seja artesanato, seja audiovisual. Então, isso, você já consegue começar a pensar quais são os profissionais que eu preciso conversar.
Beleza, eu vou segura esse ponto aí, que nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. E na sequência, a gente vai falar mais sobre captação de recursos, tudo o que você precisa saber para não perder uma boa oportunidade. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa de hoje, falando para você, empreendedora, empreendedora, que quer captar recursos e que quer saber como você faz isso. A Sayonara Bezerra, ela é uma empreendedora do Escritório de Projetos Esmeralda, especialista nesse assunto, porque é gestora sociocultural, parecerista em editais culturais e assessora de lideranças e grupos. Está aqui com a gente para falar sobre captação de recursos, oportunidades, organização e propósito. Já falamos então desse tripé, né? Arrumar a casa, ter uma equipe base, básica, o proponente, alguém da área de comunicação que vai cuidar de toda essa questão da comunicação do projeto, e tem que ter alguém da área técnica, né? Do que o projeto se propõe. Agora, uma coisa que é muito comum, Sayonara, nem tanto às vezes, nem ter a oportunidade. A oportunidade às vezes chega, a gente está tendo a oferta de editais, as oportunidades aparecem. Mas o que acontece é que do lado de cá, do proponente, às vezes tem um desafio de reconhecer se encaixa ou não naquele lugar. Então, parece que precisa ter essa clareza dessa ideia, né? Da ideia central daquele edital para captar. Então, esse é um desafio que os empresários, empreendedores ou proponentes atravessam, reconhecer onde se encaixar.
Eu acredito que antes mesmo de entender onde se encaixar, é preciso escolher um ecossistema de aprendizagem.
Que seria? Porque, trocando em miúdos.
Escolher onde você quer aprender sobre isso.
Tá.
Hoje, atualmente, principalmente com as políticas públicas que estão acontecendo aí, a gente tem muitas escolas de projetos. Por exemplo, existe a Escola Nacional Solano Trindade. Lá, a gente tem vários cursos gratuitos. É uma política pública do Ministério da Cultura que você se inscreve lá e você começa a aprender. Quando você se inscreve lá, você entra em grupos que vão conversar sobre esse assunto, sobre captação de recursos.
Legal.
Quando você entra para um ecossistema como o do escritório, o nosso escritório aqui, você entra também em grupos onde a gente faz rodas de conversa, onde a gente tem grupos para trocar sobre editais, onde a gente se informa sobre isso, tira dúvidas juntos. Quando você passa em determinados tipos de editais, você se envolve em redes daquela área, daquele edital, e você começa a habitar uma rede de pessoas que estão conversando sobre projetos, tirando dúvidas sobre projetos, compartilhando cursos, oficinas, rodas de conversa. Tem muita coisa que você precisa investir para aprender, mas tem muita coisa gratuita também. Então, uma dica que eu deixo aqui, e quem quiser, quem tiver interesse em conversar sobre isso, em tentar se situar de onde você vai começar a aprender, vou deixar até um desafio. Entra lá no Instagram, né, da... O que compartilhou o nosso cartaz, está lá no meu Instagram também, e escreve Fora da Caixa. Nossa. E aí me manda um recadinho que eu mando dicas, grupos, para você compreender qual é esse lugar de aprendizagem. Né? Uhum. Então, assim, é muito importante isso.
Está o tempo todo se atualizando e aprendendo como fazer, né? Sair da dependência e ter essa autonomia. Então, ecossistema de aprendizagem. Ela trazendo isso como um pilar na captação de recursos, né? Está preparado, está antenado, ter equipe certa e está também dentro de um ecossistema permanente de aprendizagem, sempre pensando e construindo fora da caixa, o que a nossa convidada está trazendo como um ponto importante. Então, acessar esses recursos, muitas pessoas acabam deixando de acessar recursos porque acreditam que os editais, por exemplo, né, Sayonara, são para grandes instituições. Quem está muito preparado, quem tem uma mega equipe show, e não necessariamente. De repente, você é aquela pessoa que nem tem essa equipe toda, esse aparato, essa questão técnica toda, mas está sabendo das coisas, está dentro de um ecossistema de aprendizado, sabe colocar, sabe apresentar e sabe correr atrás dos recursos, né? Então, não é só para a gente grande, empresa grande, não, que os editais estão aí a serviço.
De jeito nenhum. E aí eu quero dar algumas dicas.
Ótimo.
Quando você encontrar o edital, tem dois itens muito importantes para você ler. Um item que geralmente vem assim com o título: quem pode se inscrever? O outro item é documentos obrigatórios. Então, lê essas duas coisas. Ah, tem um edital lá, o edital tem 200 páginas, às vezes, quando junta com os anexos, um monte de páginas, você fica tomando algum susto, acha que você não vai conseguir nem ler e você desiste. Não. Lê primeiro, se você viu que o objeto te interessa. Ah, esse edital patrocina feiras de empreendedores da economia criativa. Eu tenho aqui meu artesanato, que gostaria de poder participar de uma feira e ter todas as condições para participar de uma feira. Tem esse recurso aqui que apoia o meu trabalho. Será que eu posso concorrer? Bom, você já sabe que o que é que está patrocinando tem a ver diretamente com a sua área. Porque, por exemplo, eu sou artesã, só trabalho com artesanato. Vou me candidatar a captar um recurso para fazer um filme? Não. Se eu não tiver uma habilidade com audiovisual, com cineclube, você não vai buscar esse edital. Não tem a ver com você, com o que você faz. Mas se o edital tem a ver com o que você faz, está lá, tem a ver com o seu trabalho, abre o edital e procura quem pode se inscrever e quais são os documentos.
Certo.
Quando você lê isso e você vê, nossa, eu posso me inscrever, eu tenho todos esses documentos, pronto, você já sabe que aquele edital é para você. Então, começa lendo as coisas básicas, que é o objeto, o que é que esse edital financia, quem pode concorrer a ele e quais são os documentos. É o primeiro sim. Depois você vai lendo as outras etapas e tem muitos processos que ensinam você a ir lendo essas etapas para ir conseguindo compreender cada camada da oportunidade do edital que está lá escrito para você concorrer.
Maravilha, gente. Ele já vai fazendo essa seleção natural. Se não é para você, não adianta insistir. Vai dar dor de cabeça. E uma pessoa que participa de um edital, não cumpre todos os prazos, prestação de conta, que às vezes é muito importante, e aí acaba depois sendo aquilo que poderia ser uma solução, se voltar a ser um problema. E aí existem oportunidades, né, Sayonara, para diferentes tipos de perfis. Tem perfis diferentes aí para poder falar. A maioria das pessoas... os perfis que pode ser, está aí, tanto pessoa física, quanto uma empresa, um MEI, microempresa, coletivos culturais, grupos informais, organização da sociedade civil, então tudo isso aí tem possibilidade, não precisa ser uma grande empresa. Agora, precisa estar com a parte documental que você falou em dia, né? Vai precisar o quê? Dependendo do edital, declarações, e se não tiver com todos os tributos, taxas em dia, pode ser que não consiga participar, não é verdade?
Com certeza. Geralmente, os editais, de modo geral, eles pedem as certidões básicas para conferir se você tem alguma dívida junto ao governo federal, governo estadual e ao governo municipal. Às vezes você acha que não tem dívida nenhuma, mas quando viu tem um problema lá no IPTU e prendeu sua certidão negativa municipal. Então você tem que ter o seu CNPJ, se você for captar um recurso via MEI ou via CPF, então você precisa lá da sua inscrição de seu CPF e de sua certidão que seu CPF está ok, né? Precisa de comprovante de residência, mas isso para quem não tem também dá para fazer uma declaração. Alguns editais pedem para você comprovar que você está pelo menos 2 anos, 3 anos morando naquele lugar. Isso varia de edital para edital, mas de modo geral você tem que ter o checklist das suas certidões. E quem é MEI vai precisar do CNPJ, do cartão do CCMEI e também das certidões básicas, a federal, a estadual, a municipal, a certidão do FGTS e a certidão trabalhista. Geralmente é esse pacote de 5 certidões que quase todos os editais pedem. Isso pode variar de edital para edital, porque a origem dos editais pode mudar. Mas do ponto de vista geral, essas são as básicas.
Nossa, então isso aí é dever de casa, né? Ficar olhando direitinho como é que estão essas certidões. Isso tem coisa a pagar. Às vezes o nome está lá na dívida ativa e você achando que não está devendo nada. E aí cada edital, como você falou, é um edital, porque vai ter esses níveis também, né? Dos editais. Pode ser esse edital é só para aqui, para o município, tá? Esse é um edital que está aberto para todo o estado da Bahia. Esse é um edital federal, né? Que vem do governo federal nacional. Fala um pouco disso, que tem que ficar atento, que não é só aqui. Às vezes a gente está olhando só para o nosso quadrado, mas eu só vou participar de editais aqui de Salvador. De repente, não. É um tipo de edital onde você, de onde quer que esteja, pode fazer a entrega. Pode existir isso?
Pode, sim. Esse assunto é bem grande, a gente poderia passar o dia todo aqui só falando dessa pergunta, porque existem muitas possibilidades, mas eu quero deixar alguns exemplos muito práticos de oportunidades, inclusive, que estão acontecendo agora nesse
momento. Uau, traz tudo. Para quem está ao vivo aqui com a gente nessa cardeal, para você que talvez possa estar acompanhando, ouvindo essa entrevista, não uma reprise, vai procurar, claro, no momento que você estiver ouvindo, quais são os editais que estão abertos no momento em que você tiver acesso a esse conteúdo. Pode dizer, Sayonara.
Vamos lá. Nesse momento, a gente tem, e aí é uma política contínua, oportunidades como da Lei Rouanet, que quase ninguém consegue compreender como funciona e acha que é uma coisa muito distante, mas não deveria ser. Porque a Lei Rouanet é uma plataforma que você envia o seu projeto e que você quase sempre, se você fizer tudo direitinho, você aprova seu projeto e você tem uma autorização de captação de recursos com empresários através do imposto. Muitas vezes é muito difícil acessar esse recurso quando você pensa em grandes recursos. Mas você pode pleitear R$50 mil, R$100 mil para estruturar melhor o seu trabalho. E, por exemplo, você pode pleitear como CPF e você pode pleitear como MEI. Por exemplo, o valor limite do MEI na Rouanet é R$1,5 milhão. Sendo que, aí alguém pode perguntar, mas como assim, se o limite do MEI é 81 mil, como é que eu posso captar R$1,5 milhão pela Rouanet? Porque o dinheiro não vai para a conta do seu CNPJ. O dinheiro fica numa conta no banco do Ministério e você só vem para a sua conta a remuneração que vai para você. Então, os pagamentos são feitos pelo banco, você não tem notificado lá. Legal. Na sua conta bancária, R$1,5 milhão, por exemplo, né? Ou 100 mil, 200 mil, quanto isso vai gerar para você. O fato é que se você acessa um canal de diálogo com empresários, mas não precisa ser só empresários, pode ser cidadãos, pessoa física que paga imposto de forma detalhada, ele pode fazer uma doação do imposto que ele pagaria para a União para o seu projeto. Então, às vezes, é ali R$3 mil, R$5 mil de um, de outro, de uma rede de amigos, de donos de farmácia, de dono de mercadinho, de comércio local, que você vai fazer uma campanha para ter diversas doações para poder patrocinar o seu projeto e você conseguir um avanço maior no seu trabalho ali. Tem muito empreendedor que tem muita configuração com a área da cultura, seja em linguagens artísticas diversas, seja na própria economia criativa. Então, nesse momento também, a gente está tendo muitos projetos de economia, muitas oportunidades na área de economia criativa que vão aumentar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar de oportunidade é em relação à Política Nacional Aldir Blanc, que ela é uma política permanente. Nós esperamos que o resultado da próxima eleição não mude isso. E o fato é que a gente tem ciclos contínuos de recursos estaduais e municipais que vêm do governo federal para abrir editais em que a maioria desses editais, MEI, pode concorrer, CPF pode concorrer. Eu falo a maioria porque tem uma quantidade de editais que não pode. Tem uma quantidade de editais que é para organizações da sociedade civil com CNPJ, tem uma quantidade de editais que exige também que tenha uma quantidade de tempo já de abertura desse CNPJ, que é de uma associação, que é de uma organização cultural e que não é de MEI. Então, mas eu posso chutar aqui que 70% dos projetos pode MEI concorrer. Então, inclusive, um dos últimos que saiu esse ano foi para impulsionamento de carreira. Olha, então, legal. Quando a gente vê um contexto assim, muitas vezes tem várias pessoas que não se inscrevem porque acham que não é para você. Olha. Mas está lá escrito que é. Então, fiquem atentos. O segundo ciclo da PNAB já aconteceu, né? Já saiu o resultado. Mas vem aí o terceiro ciclo. A gente tem uma expectativa que possa sair até o final do ano. Mas se não sair, é no início do próximo ano que sai. E o momento de se preparar para o edital não é quando o edital sai, é antes.
Pois é.
Porque na maioria das vezes não dá tempo para quem não está preparado fazer tudo durante a inscrição de um edital, que geralmente dura 30 dias.
Sim.
Então, se organize antes, se você quer concorrer a editais como esses que eu estou colocando aqui, se organize antes para preparar o seu pré-projeto, para preparar o seu portfólio, que é um assunto importantíssimo para a captação. Você ter um bom portfólio, ter uma boa rede social que comunica bem o seu trabalho, também conta muitos pontos. Então, se prepare antes, encontre a sua equipe antes, para na hora que a oportunidade chegar, você já está bem encaminhado para poder ir ao encontro dessa oportunidade. Em relação ao que eu falei antes da Lei Rouanet, ela fica aberta, a instrução normativa, de fevereiro a outubro, todo ano. Depois que você manda, geralmente é um prazo de uns 2 meses para você ter o resultado e ter lá o certificado para captação de recursos.
Gente, olha só, então tá aí, né, essas oportunidades. Você trouxe aí algumas coisas bem práticas. Lei de Economia Solidária, que vai, a Economia Criativa, perdão, que vai ter abertura aí, tá tendo muita coisa, pode ter mais. A Lei Rouanet, a Aldir Blanc também, e todo esse ciclo aí de editais. Agora, estar preparado, estar com tudo ok, sua equipe em dia, sua documentação também. Porque tudo isso que a gente está falando, esse dinheiro que vai chegar, ele é consequência de um trabalho que você tem que gera valor, não é isso? Um trabalho estruturado e que está ali alinhado com o propósito. Você sabe o que é que você tem a oferecer. No momento que a oportunidade chega, você casa. Olha aquilo que você faz e, de repente, pode fazer até alguma adaptação, não é isso? Para poder concorrer. E sabendo qual é a ideia que você tem, o que é que você quer propor, esses ajustes podem ser feitos para que você esteja apta também a concorrer. Agora,
eu acho que eu queria também fazer uma diferenciação de tipos de editais.
Ótimo.
Porque eu acho que isso é bem importante de você raciocinar, das pessoas raciocinarem sobre oportunidades. Esses editais que eu estou falando aqui, por exemplo, que eu acabei de falar, são geralmente editais para você pegar um recurso e desenvolver um trabalho.
Tá.
Mas existem outras modalidades. Por exemplo, existem projetos pelo Estado da Bahia, pela FAPESB, que é para incentivar a inovação. protótipos de trabalho, muitas vezes tem editais só para mulheres, ou seja, a pessoa recebe um recurso semente para poder implementar melhor uma solução tecnológica ou um produto ali que tem uma inovação que pode mudar um ecossistema financeiro de uma comunidade. Então, existem editais que é para capital semente, existem editais na área da filantropia também, que envolve coletivos culturais ou coletivos sociais, em que você recebe ali para poder beneficiar o desenvolvimento da sua comunidade. Existem recursos também que são prêmios para premiar determinada trajetória cultural. Então, além de existir editais que é para você pegar um recurso e desenvolver uma atividade, existe também para ser um investimento no início do seu trabalho. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que acham que eu preciso ter não sei quantos anos de maturidade ou de experiência para captar recurso. Não, existem editais que é para quem nunca captou recurso, para quem tem um negócio semente que tem até poucos anos e que precisa de apoio para desenvolver isso. Então, ficar atento a isso para a gente não ficar com uma crença limitante de que é só quem já capta, quem já é grande, quem já tem um trabalho estruturado que pode. Não, existem editais para o pequeno também.
Editais que têm exatamente esse perfil de alcançar você que está começando e que está precisando de uma verba para estruturar o seu negócio do ponto de vista das pessoas, contratação de mão de obra ou de equipamentos, né, tecnologia para trazer para o seu negócio um instrumental que você precisa, aquele capital semente, né, que você vai começar. Por exemplo, poxa, eu sou uma boleira, né, uma doceira, faço doces maravilhosos. Agora eu quero ter meu negócio. Está todo mundo dizendo que tudo que eu faço é maravilhoso, que eu vou resolver montar um negócio sobre isso, abrir minha empresa. Cadê as panelas, né? Cadê o fogão? Para fazer esses doces, eu compro como, vou lá, edital, e olha, vê se não tem um edital aí aberto, exatamente para dar esse capital inicial, esse semente, para comprar a estrutura básica. Aí você diz lá, meu projeto é esse, quero fazer isso, estou precisando disso e disso. Pronto, já foi. De repente o edital vai te contemplar. Agora, uma coisa que eu queria dizer, estamos com os minutos quase finais, tem muita coisa de edital, já vi que a gente vai ter que convidar ela de novo para a gente trazer outros detalhes, mas eu acho que uma coisa muito importante é não sair pegando qualquer edital. Como que a gente pode alinhar coerência, propósito, né, com o financiamento? Porque senão eu vou querer pegar tudo, abraçar o mundo, porque não é só sobre o dinheiro, sobre ter o dinheiro. Pode estar correndo o risco também de ter que fazer tanta adaptação para caber na caixa daquele edital, você acaba até perdendo a sua essência, né? Queria que você falasse um pouco disso.
Com certeza. E esse é um grande risco que eu gosto de chamar da tirania do dinheiro.
Opa!
Que é um processo em que a gente se adapta tanto que a gente já não sabe mais quem é o nosso trabalho de forma genuína. Por isso que aqui no escritório eu defendo que gestão e captação precisa estar muito juntinho. Gestão vem antes da captação. A vida do empreendedor ou do projeto, ou da organização, ela é antes do edital. Ela é durante o edital e ela é depois do edital. Então, se a gente não se relaciona com o tempo das coisas, com a identidade do trabalho e com o planejamento, que não é o planejamento do edital, é o planejamento do meu trabalho e que situa qual é o tipo de oportunidade que você consegue acessar e que você quer acessar. Então, recentemente, essa semana, inclusive, eu estava numa assessoria e o cliente me disse assim: eu não quero cumprir essas exigências desse financiador, porque essas exigências vai estar indo ao encontro da política da minha organização. Pronto. Então, esse tipo de financiador aqui eu não quero, sayonara, eu vou nesse sentido. E aí ele foi me contar qual é o tipo de financiamento que ele quer acessar, que não desmonta uma organização básica que ele já fez com a equipe dele. E isso revela uma maturidade absurda, porque não é qualquer dinheiro, não pode ser qualquer burocracia que a gente aceite, e a gente tem que estar topando cumprir uma burocracia que a gente consiga, porque senão o dinheiro chega e ela faz, ele faz um retrocesso. Ele cria um grande problema, muitas vezes burocrático, às vezes ele cria um problema de equipe, e aí o dinheiro que era para construir e expandir, destrói e muitas vezes acaba com um grupo, com um trabalho, com uma organização. Eu acompanho algumas organizações que não souberam... Você está aí?
Sim, estamos sim.
Algumas organizações que não souberam conciliar gestão e captação e que entraram num processo de inadimplência e estão aí há anos com um processo jurídico acontecendo, com desentendimentos que aconteceu na equipe por conta das escolhas que foram feitas. Então, muito cuidado, não precisa ficar com medo, não é um bicho papão, mas é aquilo que a gente foi falando durante essa conversa. Tem uma parte que é assumir um ecossistema de aprendizagem, para ser seguro também, você saber o que você está fazendo, como você está fazendo, e as assessorias como a minha, por exemplo, devem ser coisas temporárias, até você aprender o processo e andar com as suas próprias pernas. Mas enquanto você não tem a segurança do que você está fazendo, se informe, busque assessoria, busque parceiros que têm experiência, para que você também não entre em determinadas roubadas ou entre achando que é uma coisa e é outra. É muito importante saber qual é o tipo de oportunidade que você banca e conseguir seguir com segurança nas escolhas que você está fazendo.
Exatamente, então isso aí é a maturidade, aquilo que você trouxe, né, do exemplo daquele empreendedor. Olha, esse recurso, esse carimbo aí desse valor, com essas marcações aí, não me interessa, porque isso vai desmontar o meu propósito, minha ideia de projeto. Aí alguém poderia dizer, gente, no tempo de hoje, recusar dinheiro, não dá, né? A pessoa que é doida, não é. Ela tem, sabe onde ela está, para onde ela está caminhando, o propósito tem clareza. Isso é ter maturidade, que adianta querer abraçar o mundo, fazer as adaptações e, de repente, estar num lugar onde não é o ideal para a sua empresa, não é o mais confortável e não é o que vai te trazer segurança. E está pronta para essa captação, está tudo ok, a empresa está bem organizada, está com tudo em dia, vai conseguir fazer as entregas nos prazos, vai conseguir fazer um bom também orçamento, enfim, fazer também depois toda a parte de relatório, de entrega. É maturidade, edital não é um bicho de sete cabeças, como você falou, é para todo mundo, é para você empreendedor que está me ouvindo agora, que já está estruturado, que já está uma carreira sólida, uma estrada sólida, mas é para também quem está começando para fazer. Então é isso, hoje a gente fica por aqui, mas já quero que você volte para a gente trazer outros temas ligados a edital, e assim que tivermos editais também abertos, quem sabe falar especificamente de cada um, da Lei Rouanet e das oportunidades para os empresários. A gente agradece muito a sua presença aqui. 30 segundinhos para a sua mensagem final.
Muito obrigada também. Quero deixar o aviso que o Petrobras Cultural está aberto. É um edital importantíssimo. Até 27 de julho é o maior edital para a cultura que nós temos no país. Está aberto.
Parece que Itaú Cultural, desculpa também, eu vi alguma coisa do Itaú que tem algum
edital. O Itaú eu não sei, mas o Petrobras Cultural está.
Certo.
Agradeço muito, Patrícia, agradeço aos ouvintes que estão por aqui. Fico à disposição, quero voltar e quem quiser me seguir lá na rede social é escritório_projetos, é a página do Escritório de Projetos Esmeralda. Estou à disposição para a gente continuar trocando com oficinas, com bate-papos, com assessorias. Estou por aqui.
Massa, gente. Escritório_projetos. Aí tudo que você precisa de tasca, captação, estrutura. Não são mais de 2 décadas já aí trabalhando com esse processo, habilitadíssima para estar conduzindo você. E claro, queremos você de volta para mais um papo aqui no Fora da Caixa. Captação de recursos, estamos ligados nisso e queremos deixar você antenado também. Obrigada, gente. Até a próxima, até um próximo encontro aqui no seu, no nosso programa Fora da Caixa. Até mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão,
com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial.
Conectada em você.
Tudo bem com você? Eu sou Fã Teixeira e lhe convido para essa hora deliciosa, numa edição especial, hoje com o tema Música de Caetano. Uma celebração à vida, à existência e à obra do nosso querido santo-amarense Caetano Veloso. Vamos juntas, vamos juntos. O Balaio de Gato está só começando.
Balaio de Gato.
Coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa.
Gata, edição especial, música de Caetano. Olha que delícia curtir tanto sucesso do nosso santo amarense preferido.
I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely soul. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me, and people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, yeah.
chose no way. I just happened to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness, I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness, I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial. Seguimos juntas, seguimos juntos.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas,
Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Cardeal FM, conectado em você.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra.